Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje no Fala África Voa vamos dar destaque à literatura com o engenheiro e poeta cabo-verdiano Ailton Moreira, com obras que já atravessaram o oceano, trazendo a lírica riqueza de Cabo Verde para o Brasil e para o mundo. Ailton traz em sua bagagem cultural uma nova e intrigante coletânea, Incontido Servo. Este é seu primeiro livro de contos, que promete ser uma ponte entre culturas e expressões, navegando pela prosa com a sensibilidade de um poeta. Hoje teremos a oportunidade de explorar mais profundamente as camadas de sua recente obra e entender como as intersecções de suas experiências pessoais com os desafios da diáspora cabo-verdiana inspiram e refletem em sua literatura. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani, mais uma vez aí pelo convite de estar presente aqui no Voa. Aproveito para saudar a todos que nos acompanham, mundo afora, e dizer que para mim é sempre uma honra conversar consigo e poder falar da minha arte, da minha escrita e do meu amado país, Cabo Verde.
Ailton, é uma felicidade e um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Fala África Voa. E em seus livros anteriores, você explorou profundamente suas raízes cabo-verdianas e o uso do crioulo. No seu novo livro de contos, Incontido Servo, quais temas você decidiu explorar e como eles se relacionam com suas obras anteriores de poesia?
Quando eu comecei essa jornada de escrita desses contos que compõem o Incontido Servo, esse meu primeiro livro de contos em português, é bom reforçar isso, né? Eu comecei a procurar as pessoas, as personalidades que influenciaram de alguma forma na minha forma de viver, na minha forma de ser Ailton Moreira hoje. Então, inevitavelmente, tudo que eu sou, tudo que eu construí em termos de personalidade nesse ramo da escrita, teve influência, teve seu cerne, né, em Cabo Verde. Né? Eu sou filho de pais camponeses, né? Então eu cresci toda a minha infância no interior da Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Então eu experimentei, eu vivi a vida do campo. E, inevitavelmente, todos os meus três livros publicados acabam trazendo essa pegada, essa atmosfera do campo. Então, aproveitei nesse livro para trazer também homenagem ao homem do campo, homem e mulher do campo, às mulheres cabo-verdianas, aquelas que são frutos também do êxodo rural, aquelas que labutam no dia a dia para educar seus filhos. Eu trago essas referências, essas personalidades que acabam não sendo retratados nas grandes literaturas cabo-verdianas que nos representam o mundo afora, né? Nem todas essas personalidades acabam tendo esse espaço. E o meu livro se torna um palco para essas personalidades que por muito tempo ou que continuam ainda na invisibilidade. Quero jogar, colocar luz a essas personalidades e ao mesmo tempo fazer essa homenagem a essas pessoas que contribuíram para mim. Então é dessa forma que todos os meus três exemplares, todos os meus três livros se conectam, se interconectam.
Fascinante. E você, né, como você mencionou, nasceu em Cabo Verde, mas já está no Brasil há quase uma década. Como essa vivência entre culturas influenciou as histórias em Incontido Servo? Pode nos dar um exemplo de como um conto específico espelha essa interculturalidade ou ler algum trecho que você gostaria de destacar?
Com certeza, toda a minha vivência aqui no Brasil influenciou e faz parte também do livro Incontido Servo, que antes de recitar ou ler uma parte, ali um trecho que representa muito o contexto desse livro, é falar que ele está dividido em duas partes, né? Na primeira parte, nós temos contos que abordam muito essa minha chegada no Brasil, as experiências vividas aqui no Brasil, não é? Então, o território brasileiro é o palco, não é? E na segunda parte, nós temos os contos que tem como palco o território de Cabo Verde, onde ali eu falo mais essa parte das personalidades das pessoas do campo, do jovem, do interior, né, trazendo essas personalidades e fazendo relatos de diferentes eventos, né? É bom frisar que os contos são fictícios, mas todos eles têm seu cerne, seu umbigo na realidade. Então, as pessoas que vivem no interior ou que já experimentaram sentimentos retratados nesses contos vão se identificar em cada um desses contos. Tá? Eu separei aqui um trecho do conto intitulado O Mundo Fantasioso, que fala justamente dessa partida, né? Dessa nossa saída do nosso país de origem em busca de melhores condições de vida mundo afora. Né? Isso não é um privilégio do cabo-verdiano, não é um desafio que só o povo cabo-verdiano enfrenta, mas nós, por sermos insulares e ser um país muito pequeno, onde a população ali de cerca de 500 mil habitantes vive no território, mas a grande maioria está fora, mais de 1 milhão vive fora, nós acabamos experimentando de uma forma muito mais intensa essa questão de ter que sair de casa, ter que abandonar a família, o nosso porto seguro, em busca de melhores condições de vida no mundo, num outro país, que nem sempre, ou muitas das vezes, não é tão receptivo assim, né? Então, eu separei um trecho que fala assim, desse conto. Não vou ler ele todo, mas alguns trechos aqui. Ora, como abandonar minha casa, meus amores, meus vícios e tudo que o universo sabiamente me presenteou? Como trocar as lindas praias de areia preta pelo branco do gélido inverno europeu ou norte-americano? Por que eu trocaria os abraços e os afagos tão singelos e verdadeiros pelo desdém e desprezo de quem não se compadece, tampouco faz questão da minha presença? Sigo neste relato e questionando-me. Ora, se for possível, retirem de mim este chip vagabundo que me amedronta. Quero esta dubiedade tosca e ilusória. Quero procurar aqui mesmo, nestas terras, a riqueza que a natureza me deu. Sei que mais tarde ou mais cedo, hei de partir do lar que me viu nascer. Talvez eu tenha a sorte de não seguir a multidão nessa peregrinação infindável. Talvez eu siga o rumo oposto. O sul global é um presente que nem todos querem receber. Mas eu quero deixar-me ser arrebatado, parcialmente, sim, parcialmente, pois um pedaço de mim sempre fica quando tento partir. Já me habituei. São peças de um quebra-cabeça que permanecem para a diversão e entretenimento dos que ficam. É um nó que desata toda vez que se mata a saudade de casa.
Que mensagem profunda, que mensagem bonita. E Ailton, o nosso tempo está voando aqui, mas não posso deixar de te perguntar sobre o título do livro. Como você escolheu?
O Incontido Cervo. Eu digo que a escolha do título Incontido Cervo fala muito também do autor, né? Eu me considero esse incontido, essa pessoa que não se contenta com um pouco, que está sempre, constantemente se reinventando, buscando meios de se adaptar ao novo ambiente em que está inserido. Eu sou fora da minha zona de desconforto, talvez, né? Porque às vezes a gente sai de Cabo Verde, de perto da família, para estar trabalhando ou vivendo longe, distante, de tudo que nos é mais familiar e que nos faz muito feliz, a gente abdica disso em função, em detrimento, de querer buscar algo melhor para nós e também para nossas famílias que ficaram por lá, né? Então, nessa busca toda, a gente precisa ter essa resiliência. Precisamos aprender a nos acostumar, a conviver com sentimentos que nem sempre estávamos acostumados. Por exemplo, aqui no Brasil, enfrentar a questão do racismo, do preconceito, desafios que constantemente estamos sendo desafiados a aprender, a ter que lidar com aquilo. E a gente não existe um manual de como lidar com essas situações. Então, nesse momento, você é instigado a ser incontido, a revoltar, a buscar uma forma de se posicionar perante aquilo que não está confortável, falando, batendo no peito, exigindo respeito e querendo seu espaço, seu lugar merecido. Então, o livro tenta fazer isso, né? Tenta estimular as pessoas a serem incontidos nas circunstâncias, no seu dia a dia, a buscarem sempre sair desse desconforto em que se encontram ou que foi, ou que a sociedade forçosamente impôs para essas pessoas. Então, é esse o meu apelo para todas as pessoas e eu espero que quem ler esse livro tenha esse olhar, essa sensibilidade de gerar questões, questionamentos sobre vários temas que estão sendo abordados aqui. Eu digo que esse livro ele não tem as respostas. Ele não, você, depois de terminar a leitura, você vai ter que ter mais questões do que respostas, porque ele não é um fim em si.
Que bacana! E o livro foi lançado em abril. E em um artigo publicado recentemente num jornal cabo-verdiano, você apontou os desafios de publicar e disseminar literatura, né, inspirada em Cabo Verde. Quais são seus planos para trazer Incontido Servo aos leitores cabo-verdianos e promover, né, a língua portuguesa através da sua literatura?
Desde o lançamento do Pingo de Esperança, eu não tive a oportunidade ainda de me encontrar com o público de Cabo Verde, poder apresentar os meus 3 exemplares. Então, para mim, o próximo desafio é isso, é me organizar para fazer esses lançamentos lá em Cabo Verde, estar próximo do meu público, de onde toda a inspiração que permeia todos os 3 livros, né, veio, né? Essa inspiração veio de Cabo Verde, então é inevitável essa minha vontade de voltar para Cabo Verde, poder fazer esses lançamentos e essa festa literária lá. E eu digo que realmente em Cabo Verde ainda o processo de publicação ele ainda é um pouco elitizado no contexto de que não existe tanto incentivo dos órgãos públicos, órgãos governamentais para a publicação dos novos escritores, dos escritores jovens, periféricos, que não têm tanto acessibilidade aos recursos públicos e também não estão tendo esses espaços para poderem serem valorizados. Nós vemos uma corrente muito forte de muitos escritores cabo-verdianos que estão escrevendo poesia, por exemplo, em crioulo cabo-verdiano, querendo publicar seus livros, mas não têm oportunidades, não têm editais que fomentem esses escritores ou que dê esperança desses escritores serem, pelo menos, financiados e produzirem seus exemplares, seus livros e terem seus, verem seus sonhos realizados. Mas nós vemos os consagrados sempre tendo essas oportunidades que conquistaram também ao longo de muitos anos. E eu digo que nós precisamos também democratizar o processo, o fazer literário em Cabo Verde. Nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas que querem ter seus livros publicados, ter sua arte, ver sua arte ali nas prateleiras. Então, nós queremos, é isso que eu digo sempre, que eu falei na entrevista feita anteriormente, de que nós precisamos dessa oportunidade, é a oportunidade que a gente precisa. Eu sou uma pessoa que teve oportunidades e eu estou tentando construir esse caminho. Eu sou um jovem periférico da capital de Cabo Verde, vivi do interior, eu sou fruto do êxodo rural e aos poucos eu fui conseguindo trilhar o meu caminho para conseguir publicar esse livro, mas a gente sabe que o caminho é muito árduo e nunca se pode falar de meritocracia porque o caminho não é o mesmo para todo mundo e nós precisamos dos órgãos públicos, dos governos, tem que ter esse olhar sensível de apoiar quem mais precisa, esses autores que estão querendo ser visto, ter oportunidades e ainda não estão tendo.
Ailton Moreira, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Fala África Voa.
Para mim é sempre um prazer enorme, muito obrigado novamente, Dani. Você que também é uma incontida, né? Uma pessoa que está sempre aí disposta a dar esse olhar, essa oportunidade a vários artistas lusófonos, então para mim é sempre grato conversar consigo e poder conversar também com o seu público. Agradeço a todos que nos acompanhou nessa nossa breve conversa e convido vocês a conhecerem o Incontido Servo, que está disponível aí nas plataformas, especialmente na plataforma Amazon aí, mundo afora.
Concluindo, Ailton Moreira é a voz que ressoa com a autenticidade das ilhas de Cabo Verde e ecoa as nuances da alma cabo-verdiana no vasto palco do mundo. Seu novo livro, Incontido Servo, é uma promessa de viagens por histórias que se entrelaçam com os fios da memória, da identidade e da expressão cultural. Agradecemos imensamente o Ailton por compartilhar seu tempo e suas perspectivas conosco. Aos nossos leitores, ouvintes e internautas, esperamos que encontrem nas entrelinhas de Incontido Servo um convite para conhecer, refletir e se conectar com a rica tapeçaria da experiência humana que Ailton tece com maestria. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.